Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os nossos ouvintes Ecos da Liberdade, aqui do Paraná, do Rio Grande do Sul e lá de cima do Brasil também, aqueles que nos escutam, sejam bem-vindos a esse programa, nossos irmãos da Argentina, do Paraguai, enfim, todos vocês que são amigos da gente, nós ficamos felizes com o contato também com o Brasil todo, através das cartas, dos e-mails. Desejamos também que você nos comunique se tem o desejo de receber mais material, a literatura Ecos da Liberdade é distribuída gratuitamente para o evangelismo, um trabalho que tem sido muito abençoado. Escreva para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil, e solicite literatura, ou também pelo e-mail, entre no nosso site ecosdaliberdade.com.br. Você estará encontrando ali os meios de contato para solicitar a nossa literatura. E você que sente no coração o desejo de ajudar uma obra que evangeliza, nós já reduzimos a quantidade de livrinhos que estamos enviando pelo correio para diminuir um pouco o custo do correio e também para manter o nosso estoque de literatura. Mas se você gostaria de ajudar para que essa obra não pare, todos aqueles que recebem a literatura gratuitamente, com certeza ficam muito, muito agradecidos. Glória, estou dito, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. Reto teu querer de graça e paz. Tudo que tem feito é justo e bom. Santo, santo. Oração é um tema básico do cristianismo. Ela é indispensável, é impossível ser cristão sem a prática da oração. Escute novamente. É impossível ser cristão sem a prática da oração. Ela não é uma opção, pois é através dela que o cristianismo funciona. A oração é o canal que traz água fresca do céu até o nosso coração, o que leva também o nosso clamor aqui da terra até o coração de Deus. A oração é comunicação e a forma com que nós nos comunicamos com o divino. A oração, ela é um momento onde eu me concentro através da fé e tenho a certeza, acompanhado da certeza, de que o Criador dos céus e da terra está me ouvindo. A oração, ela deve acontecer em espírito e em verdade. Martinho Lutero diz que a oração é o suor da alma, daquilo que está acontecendo bem no íntimo do nosso ser. Existem três fatores muito importantes quando se fala de oração. Primeiro, a oração não deve ser feita de qualquer forma. Salmo 66, versículo 18, diz o seguinte: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Olha que sério é isso daqui. Não adianta nós ficarmos acalentando o pecado, achando que o Senhor ao mesmo tempo vai nos ouvir e responder as nossas orações num estalar de dedos simplesmente porque praticamos algo. A oração não funciona desconectada da vida cristã. O mesmo pensamento é transmitido em Provérbios 28:9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Portanto, se recusar a ouvir o que a Bíblia diz e ao mesmo tempo fazer um pedido bonitinho de joelho falando Papai do Céu, por favor, se torna detestável ao Senhor tal oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 também nos ensina: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Eu creio que o apóstolo Paulo aqui não está tendo em mente uma perfeição geral dentro do povo de Deus para que possa orar, mas sim uma sinceridade geral. Eu não posso levantar as mãos domingo no culto como se eu fosse um grande santo, sendo que eu estou odiando o irmão que está do meu lado ou o irmão que está sentado em casa, aquele que nem vem na igreja. Eu não posso carregar esse ódio e transmitir palavras belas, sendo que o fundo da panela está todo queimado. Nós sabemos que o queimado no fundo da panela afeta todo o gosto da comida. Da mesma maneira é a nossa oração quando no fundo do coração estamos queimados de ódio, queimados de rancor, estamos com sujeira, conscientes disso e trazemos ao mesmo tempo belas orações. Isso é orar de qualquer jeito, não funciona. Pelo contrário, é detestável ao Senhor que nós façamos isso. Por isso, em primeiro lugar, com relação à oração, nós devemos saber que ela precisa estar conectada com a vida, com a sinceridade do nosso coração. Em segundo lugar, quero dizer também que a oração não deve ser feita repetitivamente. Mateus capítulo 6, versículo 7 a 8, Jesus nos ensina isso de uma maneira tão linda, né? Nós temos aquele costume de achar que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente ficar repetindo, aquela insistência é infantil, não é essa que Jesus deseja. Nós vamos falar logo em seguida de que Deus quer ver sim uma intensidade na nossa oração, quer ver realmente se nós queremos ou não receber algo. Mas não é repetindo de maneira infantil que nós vamos ganhar o coração do Pai. Por isso ele diz lá em Mateus 6, 7 a 8, e quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que com muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Deus está sabendo daquilo que move o nosso coração e nós não precisamos ter dúvida disso. A oração deve ser feita sim, apesar de não repetitiva, ela deve ser feita com intensidade. Aí sim, nós devemos entender que você não deve chegar com um coração leve: ó Deus, eu gostaria, vê aí se você manda para mim dos céus. Também não é assim que deve ser feita a oração. Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E isso está no texto de Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Jesus dá ênfase aqui de que deve existir em nosso coração uma certa intensidade de desejo para pedir as coisas ao Pai. Não devemos simplesmente pedir como se isso não nos importasse. Logo em seguida, ainda nesse programa, eu quero falar com vocês sobre dois estágios da oração. Qual é o primeiro tipo de oração que alguém costuma chegar a Deus, que não é pouco importante? E qual é o segundo estágio de oração que alguém atinge depois de chegar ao primeiro? Vamos olhá-los depois à luz de alguns textos bíblicos. Antes disso, queremos ouvir mais uma canção.
Mais perto quero estar. penso a mim.
Essa canção nos traz uma realidade também com relação à oração. Eu não quero falar sobre ela neste programa, mas mais perto quero estar, mesmo que seja a dor que me una a ti, diz essa canção. Você já parou para refletir sobre quantas pessoas iriam falar com Deus se não fosse a dor? Quantas vezes você clamou a Deus por causa de uma dor? Não existe como nós negarmos que a dor e o sofrimento que existem no mundo, e eu não quero falar, independente da causa dela, nos levam mais perto de Deus. O grande clamor, meu Deus, ele sai muitas vezes somente do fundo da alma de alguém, quando a dor é realmente muito profunda, ela nos aproxima. E faz com que, às vezes, muitos cheguem nesse primeiro estágio de oração. Eu creio que clamar por ajuda de Deus com relação à dor e ao sofrimento, nós vamos fazer isso por toda a nossa vida, mesmo que alguém seja um cristão maduro, já esteja há muitos anos na caminhada com o Senhor, ele sempre vai estar clamando ao Senhor em meio à dor e meio ao sofrimento. Mas para muitas pessoas que nunca oraram, nunca falaram com Deus, a dor, às vezes, é o primeiro estágio de comunicação com o Criador. Até posso imaginar que muitas vezes nós estejamos pedindo que Deus remova a nossa dor e Ele talvez esteja pensando, finalmente você fala comigo, e será que eu quero mesmo tirar essa dor de você, sendo que agora, finalmente, estou tão próximo de ti, tão próximo do seu coração? O primeiro estágio da oração que quero mencionar é o estágio Deus dai-me ou Deus ajuda-me. Creio que a grande maioria das pessoas que começa a ir na igreja é em função de alguma necessidade para a qual ele precisa de ajuda. Para alguns talvez seja um mero pedido egoísta, como Deus, eu quero ter o meu prazer, eu quero ter o meu luxo, eu quero ter a prosperidade, eu quero ter o dinheiro, e aí vem para a igreja às vezes até por um pedido ruim, procura a Deus por motivos egoístas, isso existe também. A busca por uma necessidade normalmente é o nosso primeiro degrau de oração. A crise financeira que muitas vezes ataca um país, ataca uma cidade, ela pode ser muito difícil para o setor econômico, mas deixe-me dizer uma coisa, ela às vezes é muito boa para a nossa alma, pois ela nos faz subir um degrauzinho na vida, o degrau da gratidão, o degrau da humildade. Esse mesmo degrau é o degrau da nossa humildade perante Deus, de novamente dizer, dá-me o pão nosso de cada dia. Deus, eu preciso do Senhor. O primeiro degrau da oração, onde nós começamos a ter um relacionamento com Deus, ele é um degrau onde nós estamos pedindo a ajuda do Pai. Isso tem acontecido muitas vezes na Bíblia. Pessoas que não conheciam e não tinham contato nenhum com Jesus se aproximaram através desse primeiro degrau da oração. Marcos capítulo 10 vai falar também de Bartimeu. O cego Bartimeu clamou com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Resumindo um pouquinho a história, o pedido dele era: eu quero ver. Deus, eu preciso enxergar, eu não vejo o mundo à minha volta. Todos veem cores, todos veem as árvores, a natureza, eu não vejo. Por favor, me ajude. E este clamor primordial, inicial, da vida de Bartimeu, fez com que ele subisse em sua escalada espiritual esse primeiro degrau, que é o degrau do pedido, do clamor. Por favor, Senhor, me ajude. Um segundo degrau que eu quero mencionar hoje, mais brevemente, por questão do tempo, é o degrau do perdão. Salmos 51, versículo 1, nos mostra esse estágio na vida de Davi, depois que ele já tinha recebido muita coisa. Ele já tinha se tornado rei de Israel, ele ganhou muita coisa, mas tudo que ele recebeu, poderíamos quase dizer, nesse primeiro degrau da oração, acabou fazendo com que ele se achasse no direito de tudo, inclusive de pegar a mulher do próximo. Foi o que aconteceu com Davi. Ele tinha muitas coisas que ele queria, mas isso o levou ao pecado profundo do adultério. E aí ele sobe então um degrau na sua vida espiritual, onde ele reconhece que a sua necessidade não é só material, somente de reino, somente de pão, somente de matéria, onde ele reconhece: agora eu preciso do perdão de Deus. Aí ele eleva a sua oração a um nível de intimidade com o Senhor, onde não mais as necessidades físicas e materiais são o alvo principal que ele deseja atingir com o Senhor, mas o seu alvo passa a ser a vida espiritual. E ele começa a orar então: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apague as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nesse degrau da oração acontece o milagre da cura da alma, do purificar do nosso ser, da intimidade com Deus. Aqui nós começamos a nos tornar filhos de Deus. Você pode pedir e às vezes até receber do Senhor milagres no primeiro degrau, pode sim. Mas ainda assim pode ser que você não seja um filho dele. Pode ser que você nunca tenha do fundo da alma pedido por perdão ao Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, eu quero terminar com este versículo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Eu desejo que, se você está com um clamor, Deus dai-me, Deus ajude-me, desejo que Deus lhe atenda a sua oração, mas eu desejo, além de tudo, que a sua oração se eleve a um nível ainda mais alto, onde você começa a orar e pedir pela sua própria alma, pela sua vida espiritual, pelo perdão dos seus pecados e pelo relacionamento seu pessoal com o Senhor. Vamos orar por esses dois motivos de oração. Pai Celestial, eu quero chegar com todos os nossos ouvintes nesse momento e trazer o clamor do fundo da alma de cada um. Só o Senhor sabe quais são os pedidos intensos, talvez em meio à dor daqueles que precisam tanto do teu auxílio, talvez no seu corpo, talvez a sua família precisa de cura, precisa de ajuda. Deus, responda a cada uma dessas orações. Pai, nós te clamamos também por todos aqueles que também têm um clamor ainda mais profundo com relação à sua própria alma. Se neste momento alguém clama por perdão, por reconciliação, por voltar ao lar, à tua casa e ter um relacionamento contigo novamente, ouça essa oração, Senhor, e restaure essa alma. Perdoe esses pecados em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E que essas orações possam serem atendidas neste momento. Que o clamor da alma por perdão receba do alto a paz que só vem de ti. É em nome de Jesus que nós oramos com sinceridade de coração e dizemos amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.